Olha, mas bora.
Vamos
isso.
Isso
já está a começar. Então,
bom dia.
Bom dia. Isto hoje estamos aqui num sítio diferente, viemos aqui tomar um pequeno almoço. A Mariana veio aqui comigo ao ateliê tomar um pequeno almoço, hã?
Então começa lá, bora. Sem este café, para acordar.
A semaninha correu bem?
Correu linda mãe, da tua também.
Sim, também. Andamos aqui com cheios de trabalho, como sempre, mas pronto, faz parte.
Haja projetos, haja coisas boas e giras para fazer.
Sim, e haja estes tempinhos aqui mortos, para nós sim. Também, mortos ou seja, mas que nós consigamos ainda nos organizar para estar aqui as duas, não é?
Exatamente, que continuemos a fazer este projeto giro. Espero que vocês em casa também gostem de nos ouvir.
Sim, queremos as vossas opiniões, sugestões, porque isto na verdade é assim para nós também um projeto pioneiro e, quer dizer, contamos convosco, não é? Senão não estaríamos a fazer isto. Olha...
E hoje vamos falar do quê, então, conta-me lá.
Eu acho que hoje, já que estamos aqui num ambiente mais descontraído e a comer uns bolinhos e não sei o quê, podemos falar assim de assuntos um bocadinho mais...
Mais sérios.
Mais sérios, sim. E assim, que eu acho que é difícil as pessoas abordarem. Vamos falar sobre preços. Porque eu acho que é um tema grande a nível da decoração. É se é muito caro, se não é, quanto é que custa... Explicar um bocadinho como é que nós conseguimos fazer o cálculo dos nossos honorários para que o cliente final também consiga perceber onde é que está, ou seja, onde é que aporta a maior relevância nos preços que apresentamos e também, não só para os clientes, mas sobretudo para as pessoas que estão a começar, porque eu acho que essa é uma questão muito, muito constante, que é como é que calculamos os nossos honorários, como é que... Em que é que nos baseamos e mais do que isso, também a nível, ou seja, não só falar nesta parte do projeto, que é uma componente grande de um projeto de design de interiores e de arquitetura, ou seja, é uma rúbrica, não é? Porque depois há sempre dentro destes processos a fase de obra, a fase de... Ou melhor, começa tudo na fase de projeto,
exatamente.
Porque aí é que deve ser. Portanto, se vocês puderem, antes, nós já tínhamos falado disto no outro episódio, mas se puderem... Antes peçam ajuda a quem quer que seja, dentro da área, naturalmente, não é? Mas para que se consiga fazer este tipo de intervenção.
De acompanhamento.
E isto é uma rubrica que tem de ser considerada no vosso budget global, como se fosse o pavimento cerâmico ou como se fosse o sofá, que seja, é uma rubrica, faz parte do projeto. Depois vem a obra. E vem ainda a parte da decoração propriamente dita. Portanto, eu acho que hoje seria muito interessante falarmos um bocadinho destas vertentes todas. Exatamente, até mesmo a nível de decoração, onde é que se pode gerir um bocadinho o budget, o que é mais caro, o que é que não é, o que é que se pode fazer já. E pronto, eu agora fico aqui a falar, e não falo nada.
Mas estás ótimo. Não, nós podemos começar, pronto, pelo início. Como é que nós calculamos os nossos honorários? Que é uma pergunta que também nos fazem muitas vezes e que mesmo os próprios clientes acabam por se assustar bastante com esta questão de mas qual é o custo que nós vamos ter com os vossos honorários, quanto é que custam, quanto é que não custam. Como a Catarina estava a dizer, e bem, eu acho que é importante também para quem está a iniciar este projeto perceber que como é que pode calcular qual o seu custo, qual o custo inerente ao seu ateliê, qual o custo inerente ao tempo que vai dedicar a este projeto, pronto.
Sim, é dentro disso. É assim, olha, eu quando comecei, vou-te ser franca, eu não fazia ideia como é que eu ia calcular os meus honorários.
Sim.
E na altura, aquilo que eu pensei, a única base que eu tinha era a tabela dos arquitetos.
Sim, exatamente.
Que é um bocadinho fora, mas quer dizer, a tabela dos arquitetos dá-te o tempo da carochinha. Aquilo já não está... Mais, aquilo ainda é mais grave. Porque os valores dos arquitetos naquela altura...
Já eram baixos.
Já
eram altos.
Imagina, a tabela dava um valor... E nós, pois para calcular os nossos honorários, tínhamos de fazer e o valor da tabela, pá, já era de 1950 e qualquer coisa, se não estou em erro, já não me recordo, mas...
Não,
que agora já nunca mais me socorri disso, mas a verdade é que tinha essa tabela e depois nós, para apresentar o orçamento ao cliente, tínhamos de baixar tipo 20% ou 30%.
Pois é,
de um valor
de
1950.
Eram muito altas, exatamente. Não fazia sentido.
Nada estava a poder. Então, o que eu comecei por fazer foi, tomei aquilo como referência, naturalmente, mas depressa comecei a perceber que tenho de eu arranjar aqui um esquema para conseguir apresentar os meus honorários de forma a que eu consiga ser justa e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, não é? Porque também não trabalhamos para aquecer. Se bem que, digo-te, já perdi montes de horas.
A minha contabilista a ajudar-nos disso, porque ela na altura fazia-lhe confusão. Como é que nós geríamos isso? E como é que nós calculávamos? E Imagina, se era uma remodelação, como é que nós fazíamos esses preços para a remodelação? Se fosse a remodelação, projeto de remodelação, claro, depois com, a terminar o projeto de decoração, como é que nós fazíamos isso? Claro. E foi ela que me ajudou a fazer basicamente uma tabela onde eu comecei a perceber onde é que eu perdia mais horas, com deslocações, com visitas a clientes, com apresentações em loco no ateliê, ou muitas vezes na obra, ou no local onde íamos começar a fazer a obra. Ou seja, foi ela que me ajudou a começar a perceber o tempo e quanto é que valia o meu tempo.
Claro.
Porque, obviamente, que o meu tempo tem um valor diferente do teu e de outras pessoas que estão a iniciar, claro, porque depende tudo da estrutura a que tu estás a associar, não é?
Dos custos que tu tens.
Exatamente.
Sim, olha, eu percebo isso. No meu caso foi um bocadinho diferente, ou seja, aquilo que eu fiz foi... às tantas, quer dizer, tive de encontrar aqui um método, não é? Porque senão também não conseguia calcular, até eu passava o tempo e agora, quer dizer, sempre que chegava um trabalho novo, em vez de ser uma coisa boa, era um problema, e agora como é que eu vou fazer e não sei o quê. Então, aquilo que eu comecei, foi ao básico, comecei a perceber, olha, eu para ir a um casa de um cliente gasto X de gasolina, vou perder esta hora a ir e a voltar, tenho esta estrutura, ou seja, eu para trabalhar preciso de um computador, preciso disto, do ateliê, há a renda do ateliê, há a água, a luz, ou seja, comecei a desmontar um bocadinho ali os meus gastos físicos, primeiro os meus custos reais para exercer a minha atividade, não é? Porque isso, mal ou bem,
quanto custa a tua atividade mensalmente?
Ou seja, quanto custa eu sair de casa para ir trabalhar? Exatamente. Eu tenho uma renda do ateliê, tinha na altura, mas tinha uma renda do ateliê, tinha água, tinha luz, tinha internet, tinha telefone, tenho um telemóvel, tenho carro. Mas é isto, é desmontar um bocadinho esses valores todos que tu tens de ter para poder exercer a tua atividade. De repente tens de ter um computador, o computador tem de ser pago pelo teu trabalho, não é?
As licenças, tudo.
As licenças para estás a trabalhar com software dentro da tua área. Pá, por acaso, eu acho que nisso hoje em dia há muita facilidade na medida em que já há imensas aplicações e coisas de... Por exemplo, eu trabalho imenso com a Apple e os softwares da Apple em si já ajudam imenso. Mas, verdade seja dita, tu tens de desmontar isso um bocadinho. E depois tens de... Ao início tu não sabes, tens de fazer por estimativa, não é? E agora, hoje em dia, começas a ser muito mais assertiva nisso, mas tens de fazer uma estimativa de horas de trabalho.
Sim.
E depois à tua hora de trabalho...
Isso é uma coisa, desculpa, Roberto, que por acaso já falámos várias vezes nós e até a conversa no geral, até com a minha família, temos outros empresários, obviamente, em áreas distintas, que é a formação, seja que formação for, nunca nos dão, na faculdade não há, nós não temos cadeias de gestão, não temos nada e devíamos ter... E é uma falha gigante, porque a maior parte das pessoas que se quer lançar acaba por ter essa lacuna enorme, quer dizer, que não sabe como é que há de gerir os seus custos e como é que os há de apresentar.
Eu acho que hoje em dia há faculdades que já começam a falar disso, já começam a fazer até algumas propostas de... Eu acho que hoje em dia, felizmente, pelo menos assim, miúdas já têm vindo a trabalhar comigo, mesmo estagiárias, e quer dizer, a formação que eu tenho... A ideia que eu tenho tido da parte delas, elas, para além de virem muito mais formadas, parece-me, portanto, pelo menos do meu tempo, não é? E eu vinha da parte da arquitetura, mas a arquitetura é aquilo que nós ainda falámos, foi mais do direito à arquitetura, legislação, claro. Sim, mas a nível de honorários, tínhamos uma cadeira de honorários, mas eu acho que à época, e hoje em dia, quem está na faculdade está tão longe daquilo que acontece na vida profissional,
sim, no dia a dia,
que é muito difícil, quer dizer, enquanto estudante, eu ter a real noção ou dimensão do que aquele professor me está a falar. E eu, por acaso, tive um professor bem, bem porreirinho de economia de projeto, que já não está cá, e era uma pessoa por quem eu até tinha alguma consideração, porque gostava imenso das aulas dele. Hoje em dia, aquilo que eu acho que hoje em dia não, eu acho é que tu estás na faculdade e a faculdade é uma ferramenta enorme para tu desenvolveres competências de te mexeres e de saberes onde é que vais procurar e não sei, onde tu aprendes mesmo é no trabalho, não é?
Claro.
É fazer as coisas, é pôr a mão na massa.
Sim.
Mas na verdade eu acho que este podcast, aquilo que nós falamos aqui,
aplica-se muitas vezes
em áreas. Se tu fores a ver, aplica-se em mil outras áreas, em outros criativos, de outras áreas, ou mesmo de outras áreas de profissionais, consegue-se aplicar muito bem aquilo, as dores pelas quais nós passamos. E, portanto, foi um bocadinho isso, ou seja, comecei a desmontar isto tudo, descobri um bocadinho o meu valor hora. Uhum. Claro que o valor hora ao início era um, hoje em dia acaba por ser outro, também tem outras despesas.
Claro.
Exatamente. E não é só a estrutura, não é? Ou seja, as tuas valências também aumentam.
Claro, os anos de trabalho, tudo, o teu valor. Sim. É normal que cresça também e o teu custo também aumente.
Sim, porque às vezes as pessoas chegam aqui ao pé de mim e dizem assim, olha, então, mas quanto é que isto custa? Dê-me mais ou menos uma ideia de um projeto. Pá, eu não faço ideia. Primeiro, porque depois, associado a isto, também ao valor hora está associado os metros quadrados,
uhum.
Porque quanto mais área é, mais tempo vais despender, e portanto há aqui um balanço. Portanto, nós não vamos falar propriamente de valores fixos, olha, custa 100, 200, o que quer que seja, porque claro. Eu não sei. Eu, na verdade,
cada projeto é avaliado.
Criei um pequeno documento onde eu consigo, com o projeto que me é dado,
calculares as horas inerentes, quer dizer, as horas que vais alocar a esse projeto, não é?
Exatamente.
E tudo depende também do que o cliente quer, não é? Porque, quer dizer, imagina, eu ia ter contigo, tenho um T4, quero fazer uma remodelação, ou vem outro cliente, tem um T2, quer dizer, é isso? Claro. Os valores são completamente diferentes. E depois é, só quer a parte de projeto de execução, ou quer também fazer toda a parte de decoração. Quer dizer, sim, são sempre situações a calcular, e por isso é que as pessoas, não sei se te acontece, mas às vezes ligam ou perguntam, olha, para este projeto quanto é que acha que me leva?
Pois é, sim, é? É isso, é preciso ver, e cada caso é um caso, as pessoas às vezes levam a mal, mas não é, cada caso é efetivamente um caso diferente. E depois, eu acho que há outra coisa importante, que é, tens de perceber o que é que vais realmente fazer dentro daquele trabalho, e depois, uma segunda fase, que não é de todo menos importante, é conseguires perceber qual é que é o budget do cliente. Ou seja, uma coisa é os teus valores de honorários, que são calculados, valor hora, metro quadrado, o que é que seja, tens ali, e isso é um bocadinho independente. Isso é independente do valor que eles têm para alocar àquela obra. Seja fazer obra, isso é outra coisa. Ou seja, isto para mim, se o cliente tiver 1000 euros ou tiver 20 mil euros para fazer aquela obra, para mim é exatamente igual, porque a nível de trabalho custos, criativo,
exatamente,
o meu valor hora estabelece ali.
Exatamente.
É aquilo, ou seja, para aquele projeto eu vou demorar aquilo. Onde depois vai aportar esses valores diferentes é no tipo de projeto que ele quer fazer.
Até podemos falar um bocadinho agora disso, porque também acho que interessa.
Não, claro que sim. E é importante logo, à partida, logo, as pessoas terem uma noção do budget que têm para gastar. Não, o budget tem um limite para gastar, mas muitas vezes o budget que lhes é confortável gastar com aquele projeto.
Eu digo, no início, não sei se acontecia, mas eu tinha imensa dificuldade em perguntar isso aos clientes, porque achava, esta é uma questão de educação, vou perguntar, não sei. Hoje em dia é uma das coisas, das primeiras perguntas que eu faço, porque é importantíssimo, isso define muito.
Mas eles não dizem, muitas vezes não dizem, porque acham,
mas depois podem dizer
às vezes, sim, que tu ouves dizer isso, sim.
Exatamente. Não, e não, eu, quando eu faço essa pergunta, é mesmo para saber e para me ajudar na parte criativa, não é?
Claro.
O que é que eu vou apresentar? Que soluções? Se o pavimento que eu posso colocar é 50 euros o metro quadrado ou não, tem de ser um que é 25, 30.
Claro.
Quer dizer, isso vai, obviamente, não digo limitar, mas vai me ajudar a fazer escolhas.
Olha, eu dou imenso este exemplo. É que tu podes estar muito bem vestida e muito bonita com uma marca mais banal e comercial, como pode estar igualmente bonita e igualmente bem vestida como uma marca de alta costura.
Portanto, exatamente. Ou podes misturar e saber misturar.
Exatamente.
E essas escolhas acabam por ser também felizes, não é? E tudo depende realmente do budget que tu tens ali.
Sim.
Por isso é que eu digo muitas vezes para as pessoas não terem receio de o dizer.
Uhum.
Porque ninguém se vai aproveitar de um valor muito alto. Ou, quer dizer,
claro.
Nós vamos servir da melhor maneira, não é?
Sim,
e consoante o que temos do outro lado, não é? E essa gestão tem que existir da nossa parte. E é muito mais fácil, mesmo a nível criativo, digo eu pelo menos sinto isso, se tiver essa abertura por parte dos clientes, porque tudo flui de forma diferente, as escolhas são logo feitas de forma mais assertiva, perdemos menos tempo, pois claro, o cliente pode gostar ou não de uma cor, imagina, estou a apresentar cinzento e o cliente quer uma cor mais bege, isso tudo bem, mas desde que a gama seja dentro
similar,
daquele, exatamente,
claro,
dentro daquele valor.
Eu apanho muito aquela fase de obra. Uhum. E a verdade é que as pessoas têm sempre, e esse é o outro mito, que é, mas quando, imagina, pedem-me os honorários, eu dou os valores e depois dizem-me assim, mas quanto é que isto me vai custar? E eu digo, depende, prefiro que me diga quanto é que tem para gastar,
é
e eu aí vou ajudá-lo a orientar a perceber se isso é execuível ou não. Já de uma vez falei de uma cliente que tinha um orçamento completamente insólito, e a verdade é que Olha, é um exemplo concreto de uma coisa que estava completamente fora do padrão e do budget e tudo mais. Mas normalmente, felizmente, os clientes têm muita noção. E portanto, é muito importante eles darem-nos esse feedback e nós depois também conseguimos orientar e dizer, olha, com isso, se calhar, não vai conseguir fazer tudo para já, podemos fazer por fases, ou então, ok, vamos tentar baixar aqui um bocadinho, ou não, às vezes também conseguimos trabalhar com mais
avançado, não é? Estás a falar isso das fases, porque a mim acontece-me bastante vezes que as pessoas procuram qualidade e às vezes acabo por fazer projetos em 2 anos. Ou seja, as pessoas preferem esperar X tempo, mas pôr as coisas que realmente foram pensadas e apresentadas por nós.
Já fiz imenso, sim.
Dou imenso valor. As pessoas não querem em tudo, até porque hoje em dia é tudo para ontem.
E é visto, é imenso dinheiro. É que, atenção, eu às vezes tento desmistificar a dizer que as coisas não são muito caras ou que nós, a decoração é acessível e não sei o quê. É verdade, é. Mas atenção, a maior parte das pessoas não chega... Isto é verdade, eu acho que as pessoas não chegam aqui e vão, ok, vamos montar uma casa toda de uma ponta à outra de uma vez. Sim. Para fazer isso é dispendioso.
Claro.
E portanto, ou seja, nem toda a gente consegue fazer, felizmente alguns clientes podem fazê-lo e nós gostamos, porque também conseguimos fazer o projeto todo de uma vez, mas a maior parte das pessoas não faz isso, portanto, é normal, às vezes já aconteceu pedir a um projeto todo, da casa toda, da moradia ou do apartamento, ou o que seja, eu faço e depois para concretizar, vamos só montar a sala ou só montar o quarto. Exatamente. E depois daqui a um ano vamos fazer o outro dentro do projeto. Quantas vezes acontece isso? Isso é mais do que
normal. Só pela sala, pelo quarto dos filhos, porque é prioritário. Gerir prioridades.
Claro, claro.
Eu acho isso ótimo quando há essa abertura por parte do cliente. Tem tudo para correr bem.
Sim.
É começar com essa transparência de falar do budget e depois é dizer, olha, eu não vou conseguir fazer isto tudo de uma vez. Adorei o projeto, para mim fica já adjudicado. Mas vamos fazer isto por fases, porque está, claro. Depois vamos dividir isto.
Houve uma vez um cliente que me fez, fez uma coisa logo no início, eu fiquei um bocado assustada, porque ele disse-me, eu estou a adorar tudo, eu quero tudo, diga-me quanto é que eu vou fazer um crédito para nós fazermos isto tudo. Olha, eu só dizia, por amor de Deus, não faça isso. Ah, não faça isso. Eu acho que a decoração, imagina, tu pedis um empréstimo para comprares uma casa, é uma coisa normal
sim.
E mais do que aceitável, não é? Claro. Ou se conseguiste alocar algum valor nesse empréstimo para a decoração da casa,
ótimo. Mas obras, ótimo. É muito habitual, é normal.
É o normal, isso até é o normal. Agora, fazer isso na decoração, eu acho que é mais um peso, sabes? É aportar ali mais uma sobrecarga. Portanto, eu sou a primeira a dizer, eu disse-lhe, olha, por favor, não faça isso. Vamos fazer isto com calma, com tempo, porque é muito mais saudável, parece-me. Portanto, vá-se sentar no seu sofazinho, confortável, sem pensar que nem de pagar. Vamos fazer assim com calma. Olha, isto é uma coisa engraçada que eu também te queria perguntar. Relativamente a esta coisa dos empréstimos, eu não sei o quê. Tu, quando começaste a tua atividade, nós já falámos disto ao início, logo no primeiro episódio, acho eu. Sim. Tu, quando começaste, como é que tu fizeste? Tu tinhas algumas poupanças? Tu tinhas, pediste algum empréstimo para ajudar a família? Como é que tu começaste?
Olha, por acaso, porque, muito engraçado.
Desculpa, porque na verdade, começar um ateliê é tudo muito bonito, mas é preciso dinheiro. É preciso alguma base, não é?
Sim, olha, primeiro eu comecei sem estrutura nenhuma. Comecei 2 anos, tive 2 anos a trabalhar em casa. Tinha um escritório em casa e trabalhava em casa. Depois, na nossa altura, não sei se te aconteceu, mas tinhas que abrir uma empresa, tinhas que pôr pelo menos, no mínimo, um valor de 5 mil euros. Pronto, esse foi o investimento que foi feito. Eu tive a sorte de ter um avô tercínio, que me ajudou nessa fase, era o meu padrinho, e que sempre acreditou no meu projeto, e portanto, ajudou-me nessa entrada. E depois, não pedi empréstimo, não pedi nada, achei que, assim, como eu estava numa fase... como eu tinha referido no último episódio, muito embrionária de tudo, a minha vida tinha casado há um ano e tal, ou seja, não tinha grandes custos, não é? Na realidade não tinha filhos, não tinha carro para pagar, não tinha assim grandes custos. E obviamente, como eu disse ao meu marido, olha, vou apostar, o meu ordenado vai ficar mais baixo.
Perguntaste se ele ajudava-te para comer, como eu.
Não precisei, porque o meu ordenado era pequenino, mas pronto, dava-me para alimentar pelo menos. Mas claro, ele assegurou, sempre foi preciso, e durante X tempo o meu ordenado foi reduzido, como é óbvio, para alavancar este negócio e este sonho que eu acabava por ter. Mas não pedi empréstimos, achei que não, nem estava num timing bom, quer dizer, nós estávamos a falar de 2011, não era de todo.
Veio a troca nesse ano, eu também abri em 2011, pronto, sim, quando eu decidi abrir.
Estava fora de questão, primeiro era muito miúdo, provavelmente nem me emprestariam. E depois, quer dizer, nem equacionei isso, sabes? Não, a minha garra era mesmo, vamos fazer.
Sim.
E lembro-me, no início, tirar fotografias aos pequenos espaços, tirar fotografias a coisas que fiz em casa, até sair numa revista, já não me lembro o nome, pequenina, com a minha casa, mas era uma coisa muito, sim, muito pequenina, sim, percebes? Era a cozinha, era a casa de banho, e depois tirei uma parte, o quarto não estava terminado, o meu quarto de relação ao meu marido, e tirei uma parte do quarto, porque quer dizer, eu tinha que, de certa forma, estar no mundo digital também, não era? E tinha que ter conteúdo, claro, tinha que gerar conteúdo, não é? Claro. Quer dizer, uma miúda que não tem ainda nada, olha, aproveitei muitos 3Ds, pronto, esse género de coisas para
ter uma página. Eu ainda fiz alguns trabalhos da faculdade, algumas
claro,
mas era o que tínhamos,
não,
claro.
E era trabalho, sim, e não deixava de ser trabalho.
Eu também aproveitava os bocadinhos todos para poder mostrar assim qualquer coisinha de trabalho, umas florzinhas, umas coisinhas, apresentava tudo, sim, sim.
Sim, sim.
Olha, eu vim, como eu te disse, eu vim de uma viagem, cheguei, despedi-me, e não tinha grandes poupanças, porque eu estourava tudo em viagens, portanto, aquilo, tudo que eu tinha era, pá, era, juntava ali tudo e depois ia. E depois, quando voltasse, olha, logo se resolvia. Mas a verdade é que, pá, fui louca, eu não sabia onde é que me estava a meter, mas eu acho que, eu já disse isto uma vez numa outra conversa, foi um bocado por impulso e instinto. Eu precisava de sair, eu precisava mesmo de conseguir ter algum espaço ou algo. Eu quando comecei a trabalhar sozinha, eu lembro-me de pensar assim, eu voltei a viver. Porque eu às tantas sentia aqueles dias todos ali muito apertados e a tensão de ter a apresentar coisas e não sei o quê, e de repente quando eu sentia outra vez dona do meu tempo e dona do meu espaço para criar, pá, eu senti tipo uma garra e um impulso enorme para fazer. Ah, mas na verdade não tinha assim muito dinheiro para começar, portanto aquilo que eu fiz foi, desmontei ali toda uma estrutura em mim, que era não tenho filhos, não pago casa, não tenho não sei o quê, só tenho mesmo de socorrer, porque garanti os meninos, já tinha sido casa dos meus pais, portanto tinha de ser independente, e isso era uma condição sine qua non, mas a verdade é que pensei, vou tentar ao máximo diminuir as minhas despesas, e o meu trabalho vai ser a minha alavanca. E assim foi. Cada trabalho que eu fazia, metia logo determinado valor de parte, pá, ganhasse muito ou pouco o que fosse, eu comecei logo a pôr alguma linha de parte para investir. E assim foi. E foi tudo em crescendo, ou seja, ganhava um trabalho, vivia com alguma parte, metia outra parte de poupança e outra ainda para a poupança do ateliê propriamente dito. E assim foi, portanto, o meu crescimento, e senti muitas vezes isso, sabes, que havia ideias que eu tinha ou coisas que eu queria implementar e que eu não conseguia porque não tinha capacidade financeira para fazer, mas na verdade isto é uma maratona, portanto isto é uma coisa, não é um sprint, sim, portanto, sim, isto é uma coisa que nós vamos fazendo, eu quero trabalhar nisto até ser velhinha, e portanto quando estar a ganhar e investir, a ganhar e investir e a pensar e ter alguma parte para erros, portanto sim, não tive propriamente nenhum apoio, mas isto eu acho que é giro também de dizer, porque na verdade há tanta gente, não digo pessoas com filhos, com uma estrutura mais pesada, porque aí, honestamente, acho que é de se tirar o chapéu quando as pessoas decidem...
Sim, largar tudo, ou mudar totalmente de vida.
Sim, tenho um respeito...
Ou voltar a estudar, sei lá,
tenho um respeito enorme por isso, também. Porque eu, honestamente, acho que fui um bocado irresponsável na medida em que eu não sabia mesmo onde é que me estava a meter. Eu não fazia ideia de como é que havia de gerir... Eu nem sabia o que era... Eu não sabia que era ser um contabilista... que era obrigatório, quer dizer, eu vinha de recibos verdes, eu não fazia ideia que era preciso fazer isto. E pronto, eu acho que, na verdade, ou seja, não foi por não ter financiamento, percebes, no início, que isso também me iria um bocadinho de começar. Portanto, eu acho que isso é importante também passar um bocadinho essa mensagem, porque atualmente aquilo que eu vejo é que, na verdade, já não há empregos para a vida, as pessoas já não estão, sei lá, a nossa estrutura mudou completamente, e, portanto... Às vezes é isso, ou seja, nem nunca vai haver as condições ideais. Eu, por acaso, acho que quando me lancei, já disse, acho que fui um bocadinho irresponsável, mas ainda bem que o fiz, foi uma boa loucura, e que também é sustentada por mim diariamente, porque eu adoro aquilo que faço e trabalho imenso, e, portanto, uma coisa puxa a outra. E um dos princípios que eu senti foi, eu vou ser séria, eu vou cumprir, eu vou dar resposta, isto tem de fazer sentido e tem de dar certo. E ainda hoje, muitas vezes, isso acontece, que é... Pá, já estou mais em baixo por algum motivo, ou as coisas não estão a correr tão bem, porque nem sempre as coisas correm bem. E imagina, depois até mesmo...
E nós dependemos muito de terceiros, não é? Ao fim e ao cabo.
Não,
não é totalmente. Nível projetual, como é óbvio, mas tudo o resto dependemos totalmente de terceiros.
Sim, mas por exemplo, mesmo eu acho que enquanto mulher, até há uma fase que foi muito importante para mim, que foi o nascimento dos meus filhos. Portanto, eu a nível de ateliê tive também de saber gerir, ou seja, o ateliê... teve de conseguir aguentar e acompanhar-me nestas fases em que eu tive de estar mais ausente. E ausente, pá, imagina, isto depois também tem o seu lado mau, não é? Porque, por um lado, imagina, em todas as gravidezes eu trabalhei até à última. Olha, na primeira gravidez do meu filho, tive um cliente que me ligou e disse-me assim: então, já nasceu? Eu não, deve ser hoje. Então, olha, se não nasceu, por favor, manda-me, não sei o quê. Portanto, foi trabalhar até à última, na maternidade, a responder a imagens. Pá, sempre também com algum controle de que, ok, este tempo não se repete, eu vou ter que saber estar aqui em família e
separar.
Mas consegues separar, consegues estar de forma isolada a separar, mas não te podes ausentar. Isso é um ponto assim, é uma preocupação constante. Eu não tenho um fim de semana em que eu, imagina, estou sempre a trabalhar, estou sempre a ver referências, sempre a ver coisas. Portanto,
as férias não são totalmente relaxadas, não tens
as férias vão sempre com o computador aqui atrás e saber que tenho de
tanto tempo. Deixa estar sempre disponível.
Exatamente. Por outro lado, aprendes com a idade e com o tempo a meter cada macaco no seu bairro, mas o ateliê sofreu um bocadinho com isso.
É importante, acaso, que eu acho que é dizer que não.
Sim.
A minha avó dizia uma coisa.
Eu às vezes não sei ainda bem dizer, mas vou aprendendo. Sim.
Mas é importante. A minha avó dizia uma coisa que eu nunca esqueci, que é: Mariana, dizer que sim ou que não é exatamente a mesma coisa. São duas palavras com três letras. Por isso tem que saber dizer sim ou não. E a verdade é. E eu tentei sempre levar isso comigo, eu acho que a maturidade ajuda-nos a saber dizê-lo, mas é mesmo importante nós sabermos dizer que não, porque às vezes tens que estar de férias mesmo, precisas estar de férias.
O meu pai dizia-me outra coisa, que é, a malta, se há malta que tem lata para te perguntar, quer que seja, não é? Que lata? Se há malta que tem lata para te perguntar, tu também tens de ter lata para não responder. É um bocadinho, é este oposto, não é? É. Tu também tens de conseguir gerir os teus limites e mais ninguém os vai gerir por ti, seja no nível pessoal ou no nível de profissional, não é?
É verdade.
E portanto eu acho que tu tens de conseguir gerir os teus limites. E outra coisa que é, o meu ateliê, neste caso como isto é um projeto muito pequenino e na verdade, quer dizer, eu tenho um projeto com o meu nome, não é? Isto é muito a minha identidade. Uma vez um cliente disse-me assim: você já vai conseguir crescer quando perceber que o seu nome é uma marca. Porque eu não sentia nada assim. E eu acho que ainda é um processo de aprendizagem, não é? Quando tu percebes que isto é teu, mas na verdade isto não é só teu. Começas a ter outras pessoas que estão contigo e isto já não é só a Catarina que está aqui à frente disto, não é? Eu estou a trabalhar, mas há muitas outras pessoas que também estão a dar respostas comigo. E eu acho que tu tens de perceber as fases do ateliê, saberes corresponder a isso e saberes quando é que é a altura para tu investires e quando é que é a altura para tu abrandares. Sem que com isso percas o ritmo e o horizonte para onde é que queres ir. Percebe? É o que eu estava a dizer, é uma maratona. Portanto, há fases onde tu vais estar mais em baixo, outras estás mais em cima, mas tens de estar constante e saber gerir as tuas finanças pessoais e de ateliê nesse sentido. Percebes? Eu trabalhei num outro ateliê onde trabalhava com hospitais, onde éramos muitos, chegámos a ser 30 e tal arquitetos, 40 arquitetos, já não sei, éramos imensos. E trabalhávamos muito com o Estado, isto foi na altura do Estado e tudo mais. E eu senti isto, não é? Essa carga pesada de honorários quando é um ateliê grande e uma estrutura muito grande. Portanto, uma das coisas que eu digo imenso é: eu não pedi investimento, o ateliê vai crescendo devagarinho.
Gradualmente.
E eu quero que assim seja, porque eu acho que quando os ateliês crescem assim, também crescem sustentadamente, percebes? Já ganhas um trabalho, guardas algum, consegues investir e por aí fora. Também há alturas, naturalmente, que são importantes de investir e de alavancar um bocadinho as coisas mais para a frente. Eu ainda não senti essa necessidade, até porque tenho filhos pequeninos. Olha, o meu filho Tomás, o mais pequenino, nasceu. Quando eu ia metê-lo na escola para poder estar mais livre, rebentou a pandemia e pronto, olha, ele veio para aqui comigo, o ateliê ainda estava todo em obras. E pronto, ele veio a reuniões comigo, foi a obras aqui no marsúpio e pá, coitadinhos, olha, é o que tem, vem trabalhar assim e eles tinham de andar comigo porque eu não os largava para lado nenhum e olha, não lhes fez mal, até ver. Portanto.
Olha, e falando de obras, diz-me uma coisa, tu que acabas por trabalhar mais, mais nesse, apanhas os projetos ao fim e ao cabo nesta fase. Que sugestões é que davas, que escolhas é que, onde é que os clientes devem investir mais, onde é que realmente podem não investir tanto, quais as escolhas que acabas, que achas que são importantes de fazer nessa gestão do projeto?
Olha, isso é ótimo que estás-me a perguntar, porque na verdade isso é sempre um jogo de concessões, não é? Porque às vezes o orçamento não chega para tudo e na fase de obra às vezes ainda vai chegando, Mas tu tens de ter em meta que vais ter que chegar a uma fase de coração, não é? E às vezes as pessoas esquecem-se disso, e portanto às vezes também sou eu a dizer, olha, atenção, que é importante vocês terem esta noção de guardarem algum fio ou perceberem, porque depois vai sempre tudo a crescer.
Portanto, é tudo a somar.
Claro. É preciso perceber, olha, nesta fase vamos gastar X, há aqui uma margem para derrapar de Y, mas não esquecer a fase sim, porque senão também acontece muito as pessoas fazerem a casa que querem, como querem, e depois não têm capacidade financeira para fazer decoração. E uma coisa sem a outra acaba por morrer um bocadinho na praia, não é? Porque uma casa é espetacular e depois tem lá o sofá que a mãe emprestou, ou que a tia emprestou, ou as cadeiras do tio que estavam na arrecadação.
Ou da casa anterior, que em vez de 6... tinham 4 ou whatever.
Sim, e depois a coisa fica ali meio coxa, não é? E mais do que ficar coxa, quer dizer, as pessoas depois não vão sentir o prazer de usufruir, o investimento sai amargo, percebes? Sim, 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 assim, foi investir tanto dinheiro e agora
isto está... Falta qualquer coisa. E na realidade, quer dizer, óbvio que é importantíssimo toda a fase de obra, mas o conforto é dado pela decoração também, não é?
Totalmente, sim. Claro, sim.
Portanto, se não houver budget para isso, parece realmente que... Uma coisa, faltava qualquer coisa, não é?
Combinam,
coisa,
claro. Mas olha, eu diria, de responder à tua questão, que onde as pessoas devem investir, imagina, felizmente, por exemplo, a nível de cerâmica há imensas opções, porque já vai... Imagina, olha, um exemplo muito claro que eu costumo dar, uma peça de cerâmica que tem 1,20m ou 1,30m ou 35m, tem um valor muito mais caro, porque é uma peça grande, uma peça única, fica mais bonita porque fica sem juntas. Uma peça de cerâmica mais pequenina, pode ficar igualmente bonita desde que se pense no desenho, na estereotomia, onde ela pode ser aplicada. É uma peça mais barata, mas também tem de ser aplicada com cuidado, porque também se for muito pequenina, depois os aplicadores torcem-se todos para aplicar aquilo, porque aquilo tem muito trabalho.
A mão de obra também aumenta.
A mão de obra aumenta.
Às tantas, a pessoa tem que saber gerir
isso. Sim, mas diria que, imagina, investir nas carpintarias, que é uma coisa muito cara. Eu acho que nas obras é a rubrica mais cara. Eu estou a ver se consigo meter os meus filhos no caminho para as carpintarias.
Mas, é verdade, é uma área em extinção, só que seja, não é? Sim. Realmente há cada vez menos.
E é uma área muito cara.
Marcenaria, é muito cara.
Marcenaria e carpintaria.
E trabalho.
Sim.
Ah,
e eles têm sempre. Olha, no outro dia estava a trabalhar com. Tinha umas coisas aqui no ateliê para montar e pedi ao meu aplicador das carpintarias que vem cá montar as coisas, pedi-lhe para ele vir. Ele disse: não consigo. Bastante chateei, porque andei atrás dele imenso tempo. Disse: sei lá, tenho de dizer uma data. E eu, isto já foi o ano passado, no verão do ano passado, e ele dizia-me assim: olha, eu não quero comprometer consigo, porque eu neste momento o calendário que eu tenho é para meados de 2023.
Aconteceu-me isso com a empresa da
E estávamos em 2020.
Disse-me mesmo, isso assim, eu não consigo aceitar obras até ao final de 2023. Eu, como assim? Eu, olha, eu gostava de dizer que isto não está a acontecer. Eu fiz até me assusta de dizer,
sim,
até
sim,
me
é assusta.
Mas, é, por isso é que eu estava a dizer que isto está. Há pouco, devia haver mais empresas tanto claro. Que eu
teria,
não é?
Mas é uma sugestão. Olha, um bom nicho de negócio, porque na verdade há muita procura.
Há muita procura.
Há oferta, mas olha que eu acho que a oferta não chega a...
Há oferta, mas é pouca, é isso, não é? Se queres ter. Sim. Devia haver um bocadinho mais. E a trabalharem bem.
Sim. Assim, sim. Atenção, claro. Verdade, há alguns que fazem, mas depois aquilo fica ali tudo feito às três pancadas. E isso nota-se. Portanto, aqui também é escolher um bocadinho e isso paga-se. E assim, isto é tudo um jogo de concessões. Perceber onde é que se pode gastar ou não. Outra coisa que eu não abdico, que as pessoas fiquem muito confortáveis na escolha, é no pavimento. Mas não há nada pior do que, seja numa reabilitação simples, numa construção, as pessoas não gostarem de pavimento. Porque para trocar o pavimento tem de tirar tudo em casa e tem de sair. É péssimo. Portanto, aí, pá, não dá para comprar.
Pensem bem nas escolhas que fazem.
Pois a nível da construção de obra, por exemplo, às vezes eu proponho papéis de parede, imagina vinílicos, ou casas bem sociais, ou assim. Mas não dá. Ok, boa, pinta-se. Mais à frente faz, não é?
Logo
depois
faz,
há toda
exatamente.
Uma gestão na decoração, não é?
Exatamente. Na decoração também há escolhas que a pessoa pode fazer. E apostas melhores, como estavas a falar, em pavimento, eu acho que das coisas mais importantes que as pessoas podem e devem apostar é num bom sofá, não é? Escolher um bom sofá que possa acompanhar durante X anos, possa ser restofado, escolher lá está um bom tecido com X martindeles, por causa da sua... Imagina que têm cães, que têm filhos, quer dizer, quanto mais resistente for lá, podemos usar um tecido outdoor, por exemplo, acontece imenso, ainda agora estou a fazer um projeto, em que a cliente me pediu, olha,
lá lindos, há tecidos lindos outdoors que parecem tecidos do interior, lindo, não, né? Não parece nada de tecido exterior.
A resistência é outra, sim, totalmente, tá, mesmo para levar, tudo
é. E claro, a luz, não é? O sol, não, os tecidos não perdem a cor, não
é? Ou seja, há assim peças-chave que eu acho que são importantes de investir. Diria um sofá, eu gosto muito de cortinas, acho que traz um conforto inacreditável a uma casa. Claro que depende da casa e de todo o seu... know-how, não é? Quer dizer, do seu layout em si, estava a faltar a palavra que eu queria dizer, mas não interessa, mas acho que estou a perceber aquilo que eu estou a dizer. Há casas que merecem mesmo cortinas e que precisam de cortinas, e eu acho que realmente há outras casas que não precisam, na minha opinião. Há casas que não precisam e que falam e que respiram por si. Mas no geral, acho que
mas eu gosto, sim, eu gosto sempre de pôr também. Mas
depois isto lá estás, depois também.
Mesmo às vezes seja um apartamento mesmo decorativo, que não seja com a função exata de cortar a luz, não é?
Sim, sim. Ou se tapar totalmente
de janelas. E a nível acústico não tem comparação. Quando consegues pôr as cortinas, não tem comparação a nível acústica.
E tapetes.
Sim, claro.
Tapetes. São assim as grandes apostas, eu acho que a pessoa deve fazer, ou se puder,
é. Está a pensar pessoas que não gostam, mas sim, mas eu adoro.
Mas faz tanta diferença, não faz? Não acho.
Já, eu acho que já falámos sobre isto.
Já, pronto. Sim. Isto realmente tudo flui, tudo sim, acaba por se cruzar. E depois deixar, se calhar, os elementos que são também caros, não é? Como almofadas, como sei lá, há tanta coisa que a pessoa pode deixar para
se coisas muito pequeninas, plano, não é?
Mais pequenas, sim, não é? E olha, exemplos práticos, por exemplo. Estou a falar isto porque é uma coisa que está a acontecer agora e que está muito em memória na minha cabeça, que é, tinha por exemplo um projeto de uma cliente que tem 3 filhos e não quer gastar muito dinheiro nas cadeiras de escritório. No escritório, quer dizer, nas secretárias, realmente tem que ser coisas, obviamente, cadeiras confortáveis. As cadeiras confortáveis e boas são caras, e nós podemos ir buscar a marcas que todos nós conhecemos mais comerciais e que muitas vezes podemos fazer escolhas mais inteligentes, e nós fomos buscar uma dessas cadeiras com rodas, super ergonómica, a nível design maravilhosa, e forrámos com um tecido de uma almofada que íamos colocar, percebes?
Pois já, nem
um
parece
foi da almofada, o outro foi da cabeceira, e personalizámos a cadeira, ou seja, qualquer pessoa que entra ali pode até reconhecer a peça, não é? Porque acaba por ser usada em várias casas.
Mas não é direto.
Sim. Mas não é direto, não é? E são peças, independentemente do preço delas, são peças que são super confortáveis e
claro,
que são também elas desenhadas e pensadas por designers. Portanto, eu acho que a pessoa pode poupar mudando, muitas vezes, um look, sim, ou mudando, quer dizer, dando ali um toque, fazendo uma diferença na peça quando a compra, não é?
Sim, claro, e na verdade eu acho que hoje em dia, a nível cultural, e nós mudámos também a nossa forma de viver, as pessoas também já não querem peças para a vida, gostam de ir mudando a decoração. Portanto, há peças-chave que efetivamente devem ser mais caras e devem comportar uns bons anos, mas também conseguir gerar esse budget, ou seja, não aportar o valor todo a determinadas peças, para que haja essa margem, não é?
Exatamente.
E não haja essa focada no coração, dizer, ai, eu dei para aquele dinheiro, não sei quanto dinheiro.
Exatamente, eu digo por acaso imensas vezes aos clientes, olha, mesmo em quartos ou salas, umas boas cortinas, um bom sofá, pode mudar até na estação.
É a base. Podes
mudar de estação, olha, tens almofadas de inverno e tens almofadas de verão, parece não, há ali um refresh.
Sim,
isso
sim.
É ótimo, porque alivia, não é? A pessoa, e ainda por cima, depois da pandemia, se fores a ver, cada vez mais as pessoas no geral vivem em casa, não é?
Sim,
vivem, trabalham. E, portanto, se houver essa oportunidade de renovar, mais vale realmente a pessoa não investir demasiado numa almofada e poder ter duas.
Sim, pronto, sim,
são assim escolhas que eu acho que nós podemos gerir aqui no ateliê, não é? Consoante o budget de cada um.
Sim, claro. Olha, e queres um bolinho? Não, é que eu estou aqui a ouvir-te a falar.
Realmente eles estão a fazer o negócio e nem ninguém te come eles.
Então vá, bora.
Eu não devia, mas sim, podemos.
Vamos lá comer um bolinho, olha, ficamos por aqui.
Aqui não,
sim, eu acho que sim também. O que é que queres falar mais?
Não,
agora,
já.
Cada não me vais pedir dinheiro, não?
Olha,
vamos lá. Tenho 10 euros, não precisar. Bem, então vá, beijinhos e até à próxima.
Obrigada e até à próxima. Então, se quiserem que falemos sobre mais alguma coisa que possamos aqui não ter falado, e que achem interessante, digam-nos, escrevam-nos e havemos de falar.
E ela responde a tudo, ela é ótima. Beijo.
Nos próximos episódios. Beijinhos, obrigada.